Damos graças a Deus por cada santo, cada cidadão da família de Deus, né? Bendizemos o Senhor por ver a face dos irmãos, porque somos uma família, família que vai estar eternamente perante a face de Deus, né? E damos graças, pena que não podemos reunir presencialmente, mas creio que toda prova ela tem o seu limite, né? E uma hora vai passar, estaremos juntos e celebrando gloriosamente o nome de Cristo. Devemos valorizar mesmo a questão de reunir em nome do Senhor, né? Eu queria ler uma passagem aqui que está no livro de Marcos, capítulo 10. A partir do versículo 46, onde diz: depois foram para Jericó. Depois é porque eles estavam peregrinando por algum lugar e foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. Ou tenha visão, né? E Jesus disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Aqui temos muitas lições nesse texto, né? Um cego estava à beira do caminho, e esse cego se chama Bartimeu, estava junto ao caminho, mendigando. Bom, isso é uma realidade espiritual. Quando nós estávamos junto do caminho, o caminho está próximo de nós, mas nós estamos junto a ele, mendigando os favores deste mundo, mendigando, né, as alegrias deste mundo, os amores deste mundo. Até que, né, nessa prisão, nessa cegueira espiritual, está passando próximo ali quem? Jesus de Nazaré. E ele começou a clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Realmente, aqueles que pedem misericórdia sempre alcançam misericórdia, né? Porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, quando estamos condenados ao julgamento final, se clamarmos ao nome do Senhor, quando na descida do Espírito Santo, os apóstolos pregaram, especialmente o apóstolo Pedro, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Este cego invocou o nome do Senhor Jesus. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele tinha uma necessidade premente na sua vida, uma necessidade muito grande. Ele estava no, na margem do caminho de Jericó, né? E ele viu a Jesus agora. Jesus abriu seus olhos, mas primeiramente abriu os olhos do coração dele, porque disse: Vai. A tua fé te salvou. A fé salvou. né? Somos salvos pela fé, né? A fé que nos salva, a fé que Deus nos dá. E esse cego recebeu o dom da fé de Deus para poder ser salvo. E salvo para quê? Para que finalidade nós somos salvos? Para que finalidade o Senhor abre a visão do nosso coração? O Senhor disse, que queres que eu te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu, logo após a salvação ele viu. Né? E o propósito é ver Jesus para segui-lo. Não é mais para ficar à beira do caminho, não é mais para ficar à margem do caminho, tem que entrar no caminho. Né? Também nós vemos que a visão é para nos tirar das trevas. Qual a importância da visão, né? Primeiro, nos tirar das trevas e nos fazer caminhar após Jesus. Então, primeira importância de ter visão é sair das trevas. Conseguir ver aquele que é o nosso Criador. Conseguir ver aquele que é o nosso Salvador. Conseguir ver aquele que é o nosso Senhor. Então, João capítulo 3, verso 3, fala da importância da visão que vem pela salvação. O primeiro ponto mais importante da nossa vida, mais importante de todos, é que a questão é que tenhamos visão pelo novo nascimento, pela natureza divina. Então Jesus disse, Jesus respondeu a Nicodemos, né, aqui, e disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não pode ver o reino de Deus. A visão vem com o novo nascimento, porque a natureza de Deus já por si só tem a visão do reino de Deus. E nenhum mortal deste mundo poderá ter a visão do reino de Deus a não ser que venha nascer de novo. É muito difícil as pessoas andarem tateando dentro das igrejas porque não têm visão do reino de Deus. Elas estão tateando ali, tentando, né, conseguir agradar a Deus, mas e não tem natureza para isso. Porque não tem visão também para seguir o Senhor. É necessário nascer de novo para ver o reino de Deus. Esta é a maior das obras de Cristo. É quando Ele nos regenera, é quando Ele nos dá um novo nascimento. E com o novo nascimento, diz a Bíblia, nos dá o direito, né, de ser filho de Deus. Está em João 1, verso 12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder ou o direito de serem filhos de Deus. É como o direito de primogenitura, por exemplo. Nasceu de novo, tem o direito de ter Deus como seu pai. Aos que creem no seu nome, verso 13, os quais não nasceram do sangue, isto é, não nasceram disso que nós temos, carne, osso e sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Olha aí. O que nasceu de novo não nasceu da carne e do sangue, nem da vontade de um homem unindo-se a uma mulher, não. Mas nasceu do Espírito, nasceu de Deus. A origem de todos aqueles que nasceram de novo é Deus mesmo, Deus é a sua origem. E também, se não nascer de novo, diz a Bíblia, não pode ver o reino de Deus. Então, se ele não pode ver, ele também não poderá entrar. Ele não poderá encontrar o caminho para entrar. Então, vejamos em Mateus 7, 13 e 14. Mateus 7, verso 13 e 14, diz assim, entrai pela porta estreita. Essa porta estreita é a porta do reino. Quando nós nos convertemos, a porta está bem ampla para entrarmos, né? Mas quando começamos a ser discípulos, a porta começa a ficar estreita. Né? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque os que entram por ela, é fácil de entrar numa porta larga e num caminho espaçoso. É muito fácil de andar. Até cego anda num caminho espaçoso. Até cego entra por uma porta larga. Mas, diz assim, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Para encontrar a porta, precisamos ter visão. Visão da porta. Visão do caminho. Apertado o caminho, né? Estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Poucos há que a encontrem. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E se não pode ver, não conseguirá encontrar a porta nem o caminho do reino. Não conseguirá, porque é necessário nascer de novo para ter esta capacidade de ver o que é reino de Deus, ver qual é a porta que se deve entrar, conseguir enxergar a porta estreita e ver o caminho apertado. Encontrar esse caminho sem visão não tem como encontrar. Então, o que é muito necessário na vida humana é o nascer de novo. Ah, eu nasci de um pai que era crente já, e meu pai era pastor. Isso não dá direito de você ser filho de Deus. O que dá direito é o novo nascimento, nascer da água e do Espírito. Nascer de Deus, isto sim vai fazer com que você seja um filho de Deus e possa ter visão para entrar no reino de Deus. A visão também, ela nos dá direção, rumo e governo. Vejamos em Provérbios 29, 18. O que a visão realmente nos oferece e nos dá segurança. Provérbios 29, 18. Aqui nos diz a Bíblia, não havendo visão ou profecia, profecia é a mesma coisa que visão, não havendo profecia ou visão, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. A lei do quê? A lei da visão. E guarda a lei do Senhor. A palavra do Senhor que é perfeita, diz a Bíblia no Salmo 19, a lei do Senhor é perfeita. Né? Então nós temos um caminho perfeito. Não havendo profecia, não havendo visão, o povo se corrompe. Em outra versão, diz, o povo se desenfreia. Então, se nós não temos visão, nós estamos sem cabrestos. Estamos desenfreados. Estamos passivos a uma grande corrupção. Né? Não havendo visão, o povo se corrompe. Ou é como um carro sem freio, pegando uma ladeira de 45 graus, descendo essa ladeira sem freio. É isto que é uma pessoa sem visão. Ela não tem restrição para sua carne. ela não está focada em Jesus, ela está focada na sua carne, porque ela não tem visão. É necessário visão para que não haja corrupção, haja firmeza na fé, haja realmente uma estrutura firme no Senhor, né? Então, se não tem visão, vive desenfreado. Vamos ver Êxodo 32, verso 7. O povo de Israel estava no deserto, tinha recém saído do Egito e ainda não conhecia o Senhor, não tinha visão do Senhor. Então, o que, que eles fizeram? Por não ter visão do Senhor, eles carregaram a visão que eles tinham no Egito, de que um Deus é um bezerro, né? Então, para eles, o Deus do Egito, que era em forma de bezerro, esse é o nosso Deus. A visão que tem é que esse é nosso Deus. Então, tinha uma visão de Deus distorcida, a visão que o Egito tinha, dos deuses do Egito, né? Há pessoas que passam muito tempo no mundo e ali no mundo elas são realmente muito religiosas e elas conseguem caminhar assim, com os olhos tapados, como os judeus, por exemplo, esqueceram, né, de que o Messias viria e só um grupinho pequeno estava esperando o Messias. Eu não sei o que eles estavam esperando vir. Eles, por certo, pensaram que o Messias vinha com carruagens de fogo e tomaria o Império Romano, subjugaria o Império Romano. Mas não é assim que o nosso Deus age. Simples e humilde. Primeiro ele revela a sua humildade neste mundo e depois ele vai revelar o seu reino no final dos tempos. Então nós devemos realmente confiar em Deus e ter visão dele. Às vezes temos a visão de um Deus, né, que todo momento, por exemplo, está nos dando todos os confortos da vida, mas Jesus não prometeu também conforto na vida. Ele falou que no mundo nós temos aflição, nós não devemos estar ansiosos pelas coisas deste mundo. Então, o povo de Israel, veja o que eles fizeram. Mas vendo o povo, que Moisés tardava, estou lendo o verso 1, em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E daí eles pegaram, juntaram, tiraram ali, por exemplo, fizeram uma arrecadação, né? Verso 2, e Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas vossas orelhas, de vossas mulheres e de vossos filhos, de vossas filhas, e trazei-nos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam em suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um buril, certamente passou pelo fogo, né? E fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Se desenfrearam, se corromperam, porque não tinham visão de Deus. Também no verso 7 diz assim: então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizesse subir do Egito se tem corrompido. Corromperam-se, se desenfrearam. No verso 25 vai dizer: desenfrearam-se. Verso 25: e vendo Moisés que o povo estava despido, estava nu. Nudez é essa? Espiritual. Nudez espiritual, quando não há visão, só vai ver nudez espiritual. Então, Moisés viu que o povo estava despido, porque Arão o havia despido para a vergonha de seus inimigos. Então, veja, o povo estava desenfreado, eles se desenfrearam. O verso 16 fala que Moisés desceu com as tábuas e se quebrou. Então, nesse mesmo texto, se nós formos lendo, vai mostrar que o povo se desenfreou, né? Perdeu o freio. Nós não queremos freio para a carne, esse que é o problema. Quando nós não temos freio para a nossa carne, por falta de visão, a nossa carne se desenfreia e fazemos toda coisa má, né? Toda coisa que não agrada a Deus, né? Então, também, o que podemos dizer disso? Que o ídolo é formado por falta de visão. Então, eles formaram esse bezerro, que é um ídolo, por não ter visão de Deus. Então, se desenfrearam na idolatria. Começaram a dançar em volta desse bezerro e fazer tudo que agradava seus próprios corações, e não o coração de Deus. E aí eles perderam a oportunidade de entrar na Terra Prometida. Por que que eles perderam a oportunidade de entrar na Terra Prometida? Por falta de visão de Deus. Falta de credibilidade em Deus. Se Deus falou que ia colocá-los numa terra que manda leite e mel, e se Deus realmente fez cumprir a sua palavra no Egito, então por que agora precisariam eles de um bezerro para garantir que tinha um Deus perto deles? Né? Realmente as coisas se tornaram bem difíceis por falta de visão. E depois, somente dois homens, né, entraram na Terra Prometida. Moisés não entrou por outro motivo, porque não se tem nada de Moisés, como realmente diz a Bíblia, não se levantou nenhum homem como Moisés, né? Um homem de Deus, varão de Deus, completamente entregue ao Senhor. Ele falhou porque certamente um dia lá ele se irritou com o povo e procedeu de forma incorreta quanto a falar com a rocha ou bater na rocha. Então, Deus havia falado para ele falar com a rocha, ele bateu na rocha. Então, devemos realmente ver que Moisés não entrou na Terra Prometida por causa dessa disciplina, mas não por causa do pecado de Israel. Então, devemos realmente glorificar a Deus, porque Deus é justo, né? Também, vemos aí que a visão nos dá direção, nos dá firmeza, nos dá governo. Né? E esse povo, por falta de visão, não tinha governo sobre si. Ficou desgovernado ou desenfreado, sem freio. Né? Então, por isso eles foram completamente reprovados, porque estavam sem freios. Né? Também, a visão, o que ela traz? A visão traz obediência e responsabilidade. Vamos ver agora Atos 26, que responsabilidade trouxe sobre a vida do apóstolo Paulo quando ele teve a visão. Atos 26, vamos ler do versículo 16 a 19. Uma das coisas mais importantes no nosso tempo é realmente a visão de Deus, para que possamos ter direção dos últimos dias, como caminhar, como andar com Deus, segui-lo. Sem visão ninguém segue o Senhor. Então vamos ler aqui, do versículo 16 a 19. Vamos ler o 15. E disse eu, quem és, Senhor? Paulo dizendo. E ele respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. E livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e a sorte entre os santificados pela fé em mim. Aí ele está falando a um rei chamado Agripa. No verso 19 ele diz, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Visão traz obediência e responsabilidade. Nós precisamos ter visão para saber em o que devemos obedecer, como fazer, como andar, como viver. Precisamos de visão. Quantos estão na igreja por tantos anos, ouvindo a palavra tantos anos, e não tem visão? Às vezes estão lendo a Bíblia noite e dia, não tem visão. É necessário fazer como aquele cego de Jericó, Bartimeu. Senhor, tem misericórdia de mim. Essa posição é a posição de humildade. E Deus, ele revela graça aos humildes, mas ele resiste aos soberbos. Olha, se tem uma oração que eu prefiro fazer todos os dias, e é uma oração de preferência, né, como eu digo, é eu falo com o Senhor. Senhor, eu sou cego quando abro a Bíblia, não entendo nada. Eu peço misericórdia, que o Senhor me abra os olhos. Como diz o salmista, Salmo 119, desvenda os meus olhos, isto é, tire a venda ou tire o véu dos meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. Há maravilhas na palavra de Deus que crentes não dão importância e muito menos oram para terem visão daquilo que o Senhor escreveu. A visão está por trás das letras. Por essa razão, precisamos orar, pedir misericórdia. O cego estava à margem do caminho e o Senhor estava passando por ali. E ele clamou em alta voz, Senhor Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então ele pediu misericórdia. Vamos pedir misericórdia por nós, para que vejamos o Senhor. Ah, mas eu leio a Bíblia todo dia. Não é suficiente ler a Bíblia. A importância está em conhecer o Senhor pessoalmente. O Senhor Jesus chegou na Palestina, na terra de Israel, encontrou um cenário de cegueira espiritual e ainda, na verdade, a religião deles aumentou a cegueira deles. O fato deles se manterem aferrados na lei aumentou a cegueira. Eles endureceram o coração mais ainda e não receberam o Messias, que era a visão real de Deus. Então, às vezes lemos a Bíblia só para contendas, debates, né? Para provar que estamos certos e o outro está errado. Então, isso não traz revelação nenhuma, não traz visão nenhuma. Nós precisamos ler não para nos ensoberbecer a favor de um contra os outros, mas para que nós mesmos sejamos transformados pela palavra de Deus. Isso que Deus está querendo. Então, também, que visão Paulo teve que ele se responsabilizou a obedecer? Porque ele diz no verso 19, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Então, que visão teve ele para gerar tal responsabilidade de obediência até o fim do seu ministério? E ele ganhou a coroa, diz a Bíblia, coroa da justiça. Vamos ler então, ver a visão que ele teve, do verso 13 ao 15, do mesmo capítulo aqui, Atos 26, 13 a 15. Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. Aqui o parecer do céu na sua claridade, quando Deus revela seus pés a Moisés, né? E Paulo usa esta linguagem, né? Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica e dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: Quem é, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Que visão que ele teve? De Jesus e do corpo de Cristo. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, estava perseguindo a igreja, Paulo. Então, estava perseguindo a Jesus, o seu corpo. Então, essa visão gera, a visão do Senhor gera obediência e responsabilidade. Um crente sem visão não tem obediência nem responsabilidade. Ele vive desenfreado, não tem visão. Então, ele vive solto, não tem obediência, não tem consideração. Ele vive por si mesmo, não tem integração no corpo de Cristo. Se a igreja está indo por um caminho, ele está indo por outro. Se a igreja pensa de um jeito, ele pensa de outro. Ele não tem a visão do Cristo. Paulo não tinha visão. Começou a perseguir a igreja, desprezar a igreja, fazer toda sorte de males contra a igreja, mas até que ele teve a visão de Cristo e viu que Cristo e a igreja são um só corpo. Então, aí ele assumiu uma responsabilidade de obedecer isso até o final. Então, glória a Deus por isso que a Bíblia nos ensina, né? E também ele teve aí a visão do Senhor e do corpo de Cristo. E ele relata um pouco essa visão que está em Efésios, capítulo 3, verso 1 ao 11. Aqui temos a visão do mistério de Deus, que é Cristo, e do mistério de Cristo, que é a igreja. Paulo diz aqui: por esta causa sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. O mistério de Cristo é a igreja, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelada pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber que os gentios são co-herdeiros, gentios somos nós, co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, aí Paulo, mediante a revelação grandiosa do Senhor do corpo de Cristo, o que, que ele se considera? O mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que é Cristo, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida pelos dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. Aí Paulo também teve a visão do eterno propósito de Deus com a igreja, né? Cristo e a igreja, não somente a igreja, né? Cristo e a igreja. Se nós caminhamos com a igreja, nós temos que caminhar com Cristo. Se caminhamos com Cristo, temos que caminhar com a igreja. Não tem outro caminho. Então, é uma responsabilidade ter a visão, né, de Cristo e da igreja. É uma responsabilidade de obediência. Paulo disse: não fui desobediente à visão celestial. Ele foi até o final, fiel ao Senhor, combatendo o bom combate, né? Então, também Paulo teve a visão do eterno propósito de Deus, tanto individual quanto coletivo, que está em Romanos 8, 29. Ele teve uma ampla visão. Ninguém teve mais visão do que Paulo a respeito de Cristo e da igreja de forma prática. Aqui diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Primeiramente, né, diz que os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes, os que dantes conheceu, né, à imagem do seu filho, podemos considerar individual. Agora, depois do filho, aí, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, aí é coletivo, aí um corpo, uma família. Aonde tem irmãos é porque é uma família, né? Então, Jesus Cristo é o primogênito entre muitos irmãos, ele é o primeiro de todos os irmãos. Então, graças a Deus. Lá na glória, Cristo é o primeiro. É, como é que é aquele cântico, né? Jesus Cristo, o primeiro, e de Deus o Cordeiro, morto para nos salvar. Tu és o meu bem, minha sorte, meu refúgio bem forte, onde eu posso habitar. Tu és Jesus Cristo, o primeiro, e de Deus o Cordeiro, morto para me salvar. Esse é o primeiro, o primogênito. Ele era unigênito, repartiu conosco a sua herança. Herança de quê? A imagem do primogênito. O último versículo que eu li foi Romanos 8, 29. Então, podemos reler, né? Romanos 8, 29 diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Tanto essa visão de Paulo é individual como coletiva. Aqui também, o propósito de Deus é que Jesus Cristo tenha essa família de muitos irmãos, é a família de Deus. Ele é o primeiro de todos, né? O primogênito entre muitos irmãos, ele sempre será o primeiro. Ele era o único filho de Deus, agora ele é o primeiro, porque ele gerou muitos filhos, ele que levam realmente a imagem. Então, quando nós estivermos lá com o Senhor, nós vamos ver realmente o valor que tem aquela palavra: vede que grande amor tem concedido o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus. Agora, não só chamados, mas filhos já introduzidos em sua glória, né? Bendito seja o Senhor por esse propósito eterno que Deus revelou ao apóstolo Paulo. A importância da visão de que somos primogênito entre muitos irmãos é que gera responsabilidade entre nós e nossos irmãos, entre nós e o Senhor Jesus Cristo, que é o primeiro irmão. Então, gera uma responsabilidade entre nós e a família de Deus. E agora, a falta de visão, nós crescemos neste mundo e, mesmo sendo crente, às vezes nós só criamos a nossa família, só ficamos cuidando da nossa família, não temos interesse em cuidar da família de Deus. Paulo cuidava bem dos seus parentes, da sua família, mas judiava da igreja, desprezava a igreja, até que a visão veio ao seu coração, o Senhor resplandeceu sobre ele. Agora diz a palavra que ele morre pela vida da igreja. Ele morre. Ele diz a Bíblia, e tudo sofro por amor dos escolhidos, para que eles alcancem uma salvação com glória. Tudo sofro por amor dos escolhidos. Essa foi realmente a visão de Paulo, depois que teve a responsabilidade de Paulo com a igreja, foi suprema, né? E muitos de nós não temos responsabilidade nenhuma com a igreja, mas naquele dia nós teremos a perder muita coisa. Então, também Moisés foi obediente até o final, né? Vemos aqui em Hebreus 8, do verso 1 a 5, a responsabilidade de Moisés era de edificar conforme o modelo que ele viu no monte, o Senhor mostrou para ele. Então, ele criou uma responsabilidade nele para edificar conforme o modelo. Ora, a suma do que temos lido, ou mais importante do que temos dito, melhor dizendo, é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus, à destra da majestade, né? À destra da majestade, ministro ou servo do santuário, servindo no santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem, porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons de sacrifício, pelo que era necessário que este também tivesse alguma oferta a oferecer, né? Ora, se ele estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria, ou sumo sacerdote, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, ou pela prescrição da lei, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque ele foi dito a ele, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou, isto é, faze conforme a visão que Deus te mostrou. Moisés foi fiel nisso, e a palavra dá testemunho disso, né? No verso 5 e 6 do capítulo 3 de Hebreus, a Bíblia dá testemunho dele, dizendo assim, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou, que é Jesus Cristo, né? Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Então, quer dizer, ele tinha que ser fiel, fazendo tudo conforme aquela visão do tabernáculo, para que futuramente, né, aquilo servisse de testemunho quando a realidade viesse, né? Então, Moisés foi obediente até o final também à visão de Deus. Então, também uma coisa que é importante para nós, o propósito da oração sempre é, né, que nós não sabemos fazer e como fazer. Então, qual é a nossa oração? Faça, Senhor, como tu queres. Nós devemos orar nesse sentido, que Deus é que sabe fazer as coisas e nós não. E também, irmãos, vamos ver o que ocasiona a visão. Aí ocasionou a revelação da obediência e responsabilidade, e a visão também, a visão de Deus e da sua santidade, ela vai ocasionar em nós uma transformação. Vejamos em Isaías, capítulo 6, do verso 1 ao 7. No ano em que morreu o rei Uzias, eu via o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam. e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Aí Isaías teve a visão do Rei, do Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Então, visão de Deus ocasiona transformação. A transformação ela ocorre quando nós vemos a Deus e fixamos o nossos olhos nesse ponto fixo, em Deus. Então, somos transformados. 2 Coríntios 3, 15 a 18 mostra isso. Vamos ver aqui, 2 Coríntios 3, 15 a 18. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Porque o véu significa que eles estão sem visão no coração. O coração não foi mudado, então eles não têm visão. Eles estão sem visão. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Então terão visão quando realmente se converterem. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí é a liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, olhando como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Quanto maior for a visão do Senhor na nossa vida, mais transformação teremos. Isso é importante, termos transformação. A salvação vem mediante a fé, mas a transformação vem mediante a visão. Então devemos ver. Véu quer dizer falta de visão. Não nos olhos, mas no coração. Isso, falta de visão. Também devemos olhar na palavra, assim como temos a visão da santidade, não existe vida sem ter santidade. A vida depende de santidade. Então, Isaías teve a visão da santidade de Deus e imediatamente sua vida foi transformada. Ele viu também o próprio trono de Deus, a majestade de Deus. Isso produziu uma imediata transformação, não uma paulatina como nós, que vamos vendo o Senhor em pedaços, em parcelas. Devemos pedir a Deus uma visão gloriosa do Senhor para transformar nossa vida de uma vez, né? E que venha à luz todos os pecados da nossa carne e possamos nós se arrepender, como Isaías se arrependeu: ai de mim que vou perecendo. Então, houve uma transformação imediata, deixou seu pecado, deixou o orgulho de lado, deixou tudo. A alma dele foi purificada completamente. E aí sim ele se tornou um porta-voz de Deus com toda a autoridade, né? Então é necessário. Também algo importante é nós termos a visão da palavra. Por exemplo, Salmo 119, 105 nos diz que a palavra é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, a palavra de Deus ela traz visão. É necessário termos visão da palavra de Deus. Também, quando nós lemos Apocalipse 19, 11 a 13, nós também temos a visão da palavra de Deus. Mas de que palavra estou falando? Letra? Não. Visão da palavra mesmo. Do verbo vivo. Aqui, em Apocalipse 19, 11 a 13. Muitos dizem que têm um encontro com a palavra, leram algum versículo da Bíblia, mas se o versículo da Bíblia te levar a uma experiência de encontro com a verdadeira palavra de Deus, no sentido, assim, pessoa, não estou dizendo letra, a escritura é divinamente inspirada, nunca devemos desprezá-la, mas ela tem que nos levar a um encontro com o verbo vivo. É aqui, em Apocalipse 19, vamos ler aqui o versículo 11 a 13. Diz assim: vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre ele, a sua cabeça, havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Olha só, irmãos, uma coisa importante aqui. No verso anterior, olha o que diz, no verso 12. E tinha um nome, a parte B do versículo, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Olha só. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Veja, a própria Palavra de Deus revela a Palavra de Deus. No versículo anterior diz que tinha um nome escrito e ninguém sabia, senão ele mesmo. Por que que ninguém sabia que o nome dele era a Palavra de Deus? Isto que é importante, irmãos, porque a Palavra de Deus, só Deus pode revelar o sentido dela. Então, nós não podemos, nós temos que seguir este princípio. Deus tem que revelar, Jesus tinha, né, na sua veste escrita a Palavra de Deus. Os judeus carregavam os filactérios, né? Eram tudo aquelas coisas, aquelas caixinhas com a Palavra de Deus. E Jesus tinha escrito na sua própria, né, veste, Palavra de Deus. Ele mesmo é a Palavra de Deus. Quando os judeus virem esse Senhor vestido, né, dessas vestimentas, e na sua... e nele escrito, né, um nome que ninguém sabia, e na sua veste estava, né, ali escrito a Palavra de Deus, o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Então, a Palavra de Deus, nós não podemos usar nossa mente carnal para interpretar a Palavra de Deus, porque ela nunca vai ser revelada. Jesus, essa é a particularidade do Senhor. Ele é a Palavra e revela a Palavra a quem Ele quiser. Por isso que aqui no Apocalipse aparece que tinha um nome que ninguém sabia, mas logo em seguida, a Palavra de Deus é dada a revelação para quem? No começo do Apocalipse, é dada para os servos, pessoas simples. Então, o Senhor Jesus simplesmente se revelou aqui. Aquilo que está oculto no versículo anterior, no versículo seguinte está revelado. A palavra do Senhor também diz no Salmo 119, 130. O que que é no Salmo 119, 130? Diz assim: a exposição das tuas palavras dá luz e entendimento aos simples. Então, dá luz e entendimento aos simples. É muito importante nós termos o conhecimento da palavra de Deus, a revelação dela, né? No verso 16 também aí nós vimos que ele é, quem ele é ali, que não revelava o seu nome. 19 e 16 vai dizer que ele é também, e na veste, na sua coxa, tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Glória a Deus, aleluia. Foi revelado um nome escrito. Na verdade, é um nome composto: Palavra de Deus e Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Também vemos que no Salmo 119, 105, diz que é luz para os nossos pés, né? Lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Quem é lâmpada? quem é a lâmpada? Se eu vejo aí Apocalipse 21, 23, você vê quem é a lâmpada. Precisamos ter a revelação da palavra de Deus. Nos diz aqui, e a cidade não necessita de sol, essa cidade é Nova Jerusalém, não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. O Cordeiro é a lâmpada. E ele também é a luz, lâmpada para nossos pés, luz para o nosso caminho. Em João 8, 12, Jesus diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Isto é importante, a palavra de Deus é tão importante nos nossos dias. Se considerar algo importantíssimo nos nossos dias, eu digo que é realmente o apego à palavra de Deus. O crente que não lê a Bíblia, eu não sei, mas que adjetivo deveria ser usado para ele? Prefiro não falar. Mas olha, não ler a Bíblia é o mesmo que fazer como Esaú, desistir do direito do testamento da primogenitura. Então, nós devemos tomar cuidado, que se desprezamos a palavra de Deus, ela realmente vai cumprir o seu papel, não a favor de nós, mas vai acabar sendo contra nós no dia do Senhor. E isto é para gerar temor, não medo, temor. Também, a palavra de Deus, qual é realmente a importância da palavra de Deus, ter visão da palavra de Deus, ter experiência com a palavra de Deus, é para vencer as tentações de Satanás. Em Mateus capítulo 4, nós vemos isso. Verso 1 ao 11. A tentação que o Senhor Jesus passou aqui. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse, se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Olha assim, vamos considerar aí uma coisa, toda a palavra, não é só o Novo Testamento, toda a palavra que sai da boca de Deus. Tudo que Deus diz, tudo que Deus disse. Então, toda a palavra. A Bíblia diz também, toda a escritura é divinamente inspirada. Então, Jesus rebateu a tentação, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Há irmãos que não vivem da palavra de Deus. Eles preferem viver de dinheiro, de riqueza, de bens, mas não vivem da palavra. Né? Então, será que não estamos errados em criar dependência de sustentação neste mundo? Então, a palavra do Senhor diz aqui, de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo, e disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordens a teu respeito, tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Os anjos vieram servir um vencedor, né? Uma coisa aqui que é importante, e eu gostaria que os irmãos prestassem bem atenção nisso que eu vou falar agora. O que Jesus falou aqui? Nem só de pão vive o homem, mas de toda, completamente, toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe por quê? Porque o propósito de Satanás para tentar é fracionar a palavra de Deus, é pegar um versículo e focar você naquele versículo sem conhecer toda a palavra, né? No princípio de Deus, né? De conhecimento da palavra, ele fala, creio que em Isaías, ele fala assim: um pouco aqui, um pouco ali, né? Veja no capítulo 28 de Isaías, verso 13, diz assim: assim, pois, a palavra do Senhor lhe será mandamento sobre mandamento. Satanás disse: olha, se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pão, né? E Jesus rebateu o quê? Com o que está escrito. Vamos supor que Satanás vem e fala sobre um mandamento, que nem aquele mandamento que as pessoas colocam, esse mandamento de homens. O que que são mandamentos de homens? Eles são bíblicos, mas são homens que manipulam a palavra de Deus, né? E aqui Satanás está tentando manipular a palavra de Deus para tentar Jesus. E caiu do cavalo, porque Jesus Cristo é o Verbo vivo. Então, vamos considerar aqui algo importante. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E daí, o outro princípio está no versículo 6, onde diz: disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece teu pé em alguma pedra. Jesus fez o seguinte: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Essa palavra também está escrito significa: não é só a palavra que o diabo citou, mas também, isso quer dizer, se você tiver o coração em toda a palavra, tendo experiência com toda a palavra, certamente você será livrado das tentações do diabo. Por quê? Satanás vai vir com tentação espiritual, usando a palavra, e você, se você conhecer apenas uma parte da palavra, se você tiver experiência com a parte da palavra, você não tem interesse por toda a palavra de Deus, então você é bem capaz que você fracasse numa tentação ou seja enganado. Porque aqui no verso 13 de Isaías 28 diz assim: assim, pois, a palavra do Senhor lhe será mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento. Então, quer dizer, mandamento do Antigo Testamento, mandamento lá em Gênesis, mandamento em Êxodo, mas também tem o mandamento do Novo Testamento, tem o mandamento lá no Apocalipse, as sete igrejas. Nós não podemos pegar só aquilo que está lá no Deuteronômio, né? Porque daí cria aquela doutrina lá do sabatismo, né? Por exemplo, está fundamentada na lei de Moisés. A salvação é guardar o sábado, não é Jesus Cristo. Guardar o sábado está salvo. Esse é o princípio, né, do adventismo. Mas nós não. Cristo é o Salvador. Ele já morreu. Ele é o nosso sábado. Ele deu descanso dos nossos pecados. Era uma carga muito pesada para carregar o pecado, né? O livro do peregrino mostra que aquele homem que o peregrino foi carregando aquela carga, quando ele pôs diante da cruz, ele teve descanso. Mas os sabatistas juntaram um monte de mandamentos do Antigo Testamento para, né, conforme a lei, carregar esse fardo, né, de ter que obedecer, sendo que Cristo já removeu esse fardo. E a salvação não é por guardar sábado, a salvação é por crer em Jesus Cristo e pronto, ponto final. Creia em Jesus Cristo, será salvo, tu e tua casa. E mandamento mais mandamento, regra sobre regra, regra mais regra, um pouco aqui e um pouco ali, para que vão e caiam. Um pouco aqui, um pouco ali. Então, quer dizer, a palavra de Deus é um pouco no Antigo Testamento e é um pouco, né? Um pouco em Gênesis, um pouco em Êxodo, um pouco em Levítico, um pouco em Números, um pouco, né, no Mateus, um pouco em Lucas, para se completar toda a palavra de Deus. Satanás vai usar somente esses pouquinhos, um pouquinho de cada lugar, mas nunca a palavra completa, para enganar e para tentar. Então, devemos estar atentos em valorizar a palavra de Deus nesse tempo presente. Isto é de suma importância, porque virá dias em que realmente não sofrerão a sã doutrina, mas terão coceira nos ouvidos, ficar ouvindo, né, coisas que... Quantos pregadores aí parcializados com a palavra de Deus, que o evangelho é só de benefícios. O evangelho realmente é riqueza insondável de Cristo. Precisamos realmente conhecer toda a palavra de Deus para poder vencer o inimigo que ferozmente virá sobre a face da terra, mas o Senhor nos dará vitória, porque Ele é o Senhor que vai à frente de nós. Assim como Ele apareceu lá em Jericó para Josué, eu estou contigo, eu sou o príncipe do Senhor dos Exércitos, e Ele veio batalhar por seu povo. Assim o Senhor Jesus virá no fim dos tempos também, batalhar por seu povo. Que o Senhor nos abençoe, amém?